Fala, fala quando estiver no ar. Fala quando estiver no ar, Idovan. Fala pra mim que eu tô ansioso pra esse programa aqui, mano.
Você tá no ar, meu nobre. Estamos ao vivo.
Isso, mais uma terça-feira. Fala aí, gatinha.
Boa noite. Mais uma terça-feira, mais um episódio do Direto e Reto. Hoje, dia 29, última terça-feira de março. Março tá de parabéns, né? Foi rapidinho. Tem a fama de ser um mês longo, mas passou rápido.
Passou rápido, né, cara?
Muito, ainda bem.
Como você tá linda, hein? Mais uma vez.
Obrigada.
Alô, Idovan, meu Alô. Patrão, muito boa noite.
Boa noite.
Bem-vindo, pequeno, bem-vindo, Aline. Obrigada. Mais um programa direto e reto aqui pelos estúdios da Rádio Federal. E ó, animação, hein? Tô vendo muito bem.
Vamos nessa, eu tava esperando já. Faz um tempo que eu quero conversar com essa pessoa que vem hoje.
É.
Mas a princípio, quero dar boas-vindas mais uma vez a todos que estão aqui com a gente, né, Gatinha? Quer agradecer?
É
como é que tá?
Não, quero dar as boas-vindas também a todos que têm acompanhado direto e reto, os familiares, os amigos, parceiros. Então, muito obrigada e espero que vocês continuem nos acompanhando, que isso vai dando motivação, né, pra gente.
Sem dúvida, cara, é legal. Que a gente tá caminhando e não sabe, as pessoas têm perguntado, têm acompanhado, têm falado
dado
dos episódios. Isso,
né?
Cara, pode ser melhor aqui, isso é muito bom, né? É o evoluir e quanto mais pessoas falarem isso pra nós, com certeza a gente vai implantar, aplicar, pra servir cada vez.
Ninguém faz nada sozinho, né? É importante ter isso aí. Então, aproveitando, gente, deixe um comentário, quer deixar uma pergunta, quer deixar um feedback, sugestão, qualquer coisa, deixe aqui aí no canal do YouTube. Quem tá assistindo pelo canal do YouTube, tá bom? Vocês podem mandar também aqui através do WhatsApp, no número 991366000, é o número mais conhecido do...
Número mais conhecido do Brasil, a gente já sabe.
É, tô aqui, ó.
É, cara, eu já recebi mensagem, inclusive.
Oh.
Já tinha recebido quando saí de casa e
legal.
Fico feliz. A gente entrevistou o Marcelo Senna na semana passada.
Muito legal.
Antes dele, a Paula, antes dele, o Sérgio. E a gente vem recebendo o carinho de vocês. De novo, isso aqui pra gente é muito legal, prazeroso demais. A gente ama fazer e vem descobrindo a cada programa que realmente faz a diferença pra galera que tá assistindo. Então, não percam os próximos. Inclusive, já até falando, Idovan.
Ah, tô aqui.
E com essa oportunidade aqui da Rádio Federal, com a força que vocês têm, e cada vez mais eu percebo quanto Brasília tem talentaços.
Sempre
muita
foi, né?
Muita gente boa, cara. A gente, né, agora na rádio, as pessoas perguntando, quero ir lá, vamos lá um dia trocar uma ideia. E o feedback de que tem sido bom, e a gente começa a cavar mais aqui em Brasília. Quem é, quem foi, quem está, quem já fez... Quem continua sendo, mas não tá por aqui.
É.
E aí, e aí eu me surpreendi, eu comecei a estudar o que, que ele já fez, esse cara que vai estar com a gente hoje.
Mas antes de entrar aí, aproveitando,
favor,
realmente foi um insight que eu tive também. Quantas pessoas boas já passaram, as que vão passar, e realmente não tem como a gente não confirmar isso, né? Como Brasília é um grande celeiro de talentos na música, também tem muita gente, embora a gente não saiba muitas vezes, mas a gente exporta muito talento nas artes, né? No esporte,
você,
por exemplo, por causa da sua irmã. Então é muito legal e a gente poder ter essa oportunidade aqui através da Rádio Federal. Então, mais uma vez, obrigada, Idovan. Para nós é engrandecedor porque a gente aprende, conhece gente, né? Pessoas grandes devido às suas histórias, aprende pra caramba com isso. Então,
artista,
né?
No esporte, muito bom. Agora, pensa, vocês estão assim, todo empolgados com essa coisa. Imagina eu aqui, vocês produzem, trazem as coisas. Eu estou aqui de bermudinha, tocando o programa e conhecendo, conversando com gente muito importante, muito artista. É maravilhoso, privilégio total.
Legal, legal. Vamos saber.
Esse é o Idovan, tá? É um cara que a gente também aprende muito com ele aqui.
Com certeza.
Nos nossos programas, fora dele. Nossos planos são grandes. Então, mais uma vez, Rádio Federal... Estamos caminhando, né?
Isso
sempre
aí.
Juntos, vamos nessa.
Esse cara que vai vir aqui hoje, ó, só para começar, ele foi eleito por duas vezes o melhor jogador de vôlei de praia do planeta!
Sério?
Campeão mundial.
Essa eu não sabia,
também,
não, hein?
Né?
É isso, cara, campeão mundial. 11 vezes, 11 anos consecutivos, o melhor saque do vôlei de
Caraca.
Praia do Brasil. 11 anos consecutivos. Cara, como eu tenho pra poder falar sobre isso? Que mais? Fala.
Acho que você falou tudo.
Foi rei da praia também.
11 anos, gente, imagina você 11 anos.
Eu já sei.
Tendo um título, uma coisa, né? É melhor naquilo durante 11 anos. Assim, quem eu sei até então que tem 11 títulos, assim, acho que é. Que me vem à mente é Kelly Slater, não sei se são consecutivos, mas sei que são 11 títulos, assim, um monstro já, né? 11.
É porque é muita coisa.
É muita coisa.
Eu durante muito tempo, e hoje tenho muito orgulho de dizer, né? Minha irmã foi melhor atleta de voleibol de quadra do planeta por 2 vezes. E eu fiquei muito honrado, assim, muito, muito feliz quando eu fui estudar. O nosso, chama ele logo, gatinho. Chama ele lá.
Então, ó, vamos
diretamente
lá.
Da onde?
Conhece
da onde?
Essa lenda?
Viva, né? Lenda viva, velho.
Lenda
e daqui
viva.
Da terrinha, tá? Daqui do quadradinho. Tá vindo. De onde ele tá agora?
É, acho que Estados Unidos.
Eu vi ele falando em espanhol com alguém. Eu vi ele falando espanhol.
Ele fala várias.
Lá no fundinho.
Ele é engenheiro, não sei se ele terminou de já falar sobre isso.
Ele é engenheiro também?
Ele é formado? Empreendedor, também. Não sei se é formado, mas ele tá nessa linha. Em paralelo.
Será que ele joga videogame, toma uma cervejinha também?
Vamos descobrir, cara. Vamos descobrir, vamos nessa.
Então vem pra cá, também conhecido como Motoqueiro Fantasma.
Aí, Motoqueiro Fantasma.
Harley Marques.
Alô, Harley.
Olha ele aí na tela.
Olha o homem aí,
tá
gente.
Aí, ó, falou que ele não vinha, tá aí, ó. E aí, meu irmão, tá me ouvindo bem? Como é que tá?
Opa, galera, boa tarde, tô ouvindo, tô aqui, tô... Tava falando espanhol, mas não tô na Espanha, vocês estão me ouvindo?
Tamo ouvindo bem, tamo ouvindo.
Tá, então é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra também estar fazendo parte desse programa, desse quadro de vocês, muito legal, acho que é só de ver vocês falando, eu sou da terrinha aí, né? Então é um orgulho de escutar tudo isso aí sobre as pessoas que a gente tem no esporte, na arte, na música, em tudo. Acho que a gente tinha que dar muito mais valor a isso, porque nossa terra tem muita gente que sai e dá muito fruto aí pra gente, muito orgulho. Então ficou... É um orgulho meu, não por mim, mas pela minha terra aí, por essa cidade maravilhosa aí que a gente tem, por Brasília.
Onde você tá, velho?
Cara, eu tô na Califórnia agora, tô é morando aqui.
Né?
Recebi um convite, vim pra cá, tô meio que nessa transição aí também, né, cara, de jogar e agora começando a fazer outro tipo de coisa, sou meio que virando técnico também, tudo ao mesmo tempo.
Segura, a gente vai falar disso aí. Cara, ó, eu te acompanho faz tempo já, você sabe disso. Eu cheguei a comentar com a Paula diversas vezes e de novo, né, a gente fica surpreso quando vai lá e vê o que já fez e o que ainda pode ser feito. Só nós sabemos o que a gente teve que passar, abdicar e seguir em frente com força para chegar aonde a gente está. E muitas vezes, cara, eu tô aqui daqui 44 anos e tenho muitos planos ainda. O 40 é o 30 das antigas, é isso?
É o novo 30, né?
É o novo, tô aí, ó. Tomara que eu não
deu
esteja...
Deu bem.
Mas beleza, cara, ó. Quer falar, quer perguntar? Eu tenho muitas aqui.
Aproveitando isso, eu lendo, né, e pesquisando, Harley, prazer. Muito obrigada pela sua presença aqui. A gente fica muito feliz, eu em especial, né? Então, eu sei que vou aprender bastante. O pouco que eu li, porque eu acredito que seja uma história vasta aí nessa carreira, bem expressiva, com bastante coisa. O que eu vi deve ser só a ponta do iceberg, mas já é muito legal. Então, parabéns mesmo, obrigada pela presença. E dentre uma dessas coisas que eu vi um... que eu achei curioso e que é muito legal, que é o quase cinquentão, que eu até comentei com você, o quase cinquentão, gente, como assim? Mas o cara tem cara de 35.
É, novão, cara, né?
E eu sei que o esporte também, né, ajuda nisso, ó, você mesmo também, Cláudia, Paulo, tudo isso.
Ela me ama, tá? Né? Ela me ama.
Mas, e aí é quase cinquentão mesmo, tá no quase, já chegou no cinquentão, e tem muita coisa então ainda, pelo que eu tô vendo aí, que você vai falar pra gente, próximos passos, já conquistou todos os seus sonhos, ainda tem sonho pra conquistar, como que é isso, Pouco?
Acho que tem que vir lá de trás, e aqui, Brasília, como foi? É. Não começa daqui? Como que foi, cara, essa onda de eu cresci aqui, só complementando, amor. Eu cresci aqui jogando no Jerônimo, treinando com o Farad, com o Rafik, com o Boi, com essa galera toda, Michael. Alô, professor Michael, grande, grande treinador aqui da nossa empresa ENEC. Tá com a gente já há bastante tempo, tô só mandando um salve pra ele, porque é um cara que eu admiro também. Como foi essa parada, cara? Como começou, por favor?
Na verdade, primeiro eu vou responder a outra pergunta do cinquentão, que isso aí também foi...
Tentei ajudar.
É um assunto que gera.
Tentei ajudar, cara.
É o seguinte, isso aí eu acho que o cara deu uma exagerada. Eu tava fazendo, poxa, acabou de fazer 45. Ele já me colocou com quase 50, então eu falei, pô, tô mais pra 40. Acabei de fazer 45. Tá mais pra 40 do que pra 50. Pô.
Verdade, foi 2020 essa entrevista. Isso aí. Não, foi?
E aí, não, mas hoje já tô com 47, cara, E assim, não escondo minha idade, tenho o maior orgulho de falar. As pessoas falam, caraca, tu tá jogando ainda e ainda no alto nível. Então, assim, legal. Eu acho que é maior orgulho. Pra mim, isso hoje, a minha cabeça é outra completamente. Eu queria ter a cabeça de hoje com tudo de antigamente, né? No físico, com tudo. Mas assim, o começo, tudo, é bem complicado, e assim, eu acho que eu jogo até hoje justamente por isso, porque eu comecei a jogar muito tarde, então a pergunta vai de uma para outra. Sim. Diretamente.
Boa.
Comecei a jogar bem tarde, então esse motivo, eu acho que me ajudou de estar hoje sem ter lesão, sem ter também, além do fato de eu me cuidar, né, não ter lesão, tenho mais de 20 anos aí no esporte, e tô bem, tranquilo, não é uma coisa que eu vou ter que parar porque senti algum problema ou alguma coisa no meu corpo que não me deixava seguir adiante. Então, aí vem o início lá, pô, em Brasília, eu sou, na verdade, sou de Taguatinga, e, pô, comecei a treinar, eu queria jogar quadra.
Jogou na praça do DI ali, bateu uma bola no DI?
Claro,
certeza, cara.
Conheço essa galera toda, e assim, Farad, Boi, todo mundo, isso aí a gente sempre teve junto, batemos bola, mas eu queria jogar, eu tentei jogar quadra, só como eu comecei tarde, era difícil, porque a galera já vinha de escolinha, de tudo, e eu não tinha esses fundamentos todos. Então, aí chegou uma hora que eu até fiz um teste isso é interessante, na seleção de Brasília. Aí o técnico Vagão falou:
Vagão, cara, eu ia falar isso, acho que é.
Poxa, ó, se você quiser ficar vindo aí, você pode ficar vindo, mas, cara, é difícil, tal. Eu falei, não, sem problema. Aí eu, caramba.
Quantos
mas
anos você tinha?
Foi legal.
No Vagão, quantos foi? Anos você tinha nessa época? Foi no CF?
Ah, era quando... Era no CF, acho que eu tinha 17, alguma coisa assim. Eu tava começando a jogar, pô, não tinha fundamento.
Entendi.
Era horrível, na verdade.
Você entende, cara.
Só foi porque eu comecei a jogar no time do colégio, os caras falaram, vamos lá, eu fui. E aí... E hoje eu agradeço a ele não ter aceitado, né? Porque não sei se na quadra seria o que eu fui na praia.
Legal.
Então, você vê como as coisas, né?
E aí eu na praia falei, pô, mais independente, uma coisa que seria mais, tipo assim, eu não necessitava dessa história, tipo assim, eu tinha que fazer o meu, eu tinha que treinar sozinho, fazer sozinho assim, né? Claro, tudo coordenado, mas que eu não precisava para ter uma seleção, para ter um clube, para ter... Eu tinha que galgar o meu caminho, e foi onde eu fiz ali, corri atrás de tudo. A história, no começo, foi mais ou menos essa. Joguei os torneios em Brasília, claro, isso aí, não tem como, que na época...
Jebs! Escutou?
Isso. Não, Jebs eu não joguei porque era quadra.
Saquei. Então vocês treinavam no iate? Onde era esse momento? Gente... Vocês, pô, deixou a quadra com o Vagão, que todo mundo conhece. A Paula, inclusive, começou a treinar. Eu treinava com o Vagão quando eu levei a Paula. Foi o Vagão que apontou legal. A Paula, indicou pro Jorge Aires, que é um outro treinador nosso, que tá na nossa escola há quase 8 anos, que a gente ama de paixão. Professor Jorge, legal. Muito obrigado, tá? Então, indicou pro Jorge e aí a Paula foi. E aí você passou pelo Vagão, e aonde você foi? Eu tô perguntando, porque de repente tem uma galera que também quer ir pro vôlei de areia, que tá aqui.
Uhum.
E isso. Quer aprender o que você fez. Por favor, velho.
E aí, na história, é o seguinte. Aí, em Brasília, nessa época, era uma época que tava muito legal essa história do vôlei de praia. Por quê? Porque tinha um circuito brasiliense. Então, esse circuito brasileiro, todo mundo queria jogar. E a gente juntou um grupo de amigos, não tinha técnico na época, a gente juntou um grupo de amigos e nós começamos a treinar na BR.
Entendi.
E por aí ficamos muito tempo na BR, depois pro IAT, mas assim, tudo sem técnico, cara. Assim, pra você ver a evolução do esporte, a diferença do que é hoje, né, cara?
Olha só, cara. Sem técnico.
E hoje a gente. Sem técnico, é. Não, era outra história. Aí, um cara que, pra mim, na minha época, era um cara que era referência no voleibol de Brasília, no vôlei de praia, que era o Evandrão. E, infelizmente, hoje não tá mais com a gente, sim, mas tá lá no céu, lá, okay, tranquilo. E foi ter o maior, assim, prazer, orgulho de dizer que sou grato, muito grato a ele, porque foi o cara que falou, ah, vamos treinar fora, vamos buscar a história aqui pra gente. E aí a gente conseguiu já, a gente foi pra João Pessoa pra treinar, ficamos aí 6 meses só treinando e já conseguimos ranquear, uma coisa que era muito difícil, cara, foi bem legal.
Você tem 1,93, é isso?
É, o 93, 93,5.
Envergadura grande. Pô, que grande. É porque eu assisti uns vídeos dele jogando. Eu não sei onde era aquela quadra, aqui em Brasília. Eles estavam jogando dupla. Mas um vôlei muito forte, cara. Eu bato bola, mas muito forte. Tava você e mais três, eu não sei onde vocês estavam. E eu tô falando desse dia porque eu vi ele saltando e atacando. E é uma parada que está muito além do que a gente sabe de voleibol. São muitos anos, né? É aquela pontinha do dedo que estica naquele movimento. Então, eu já sou fã. E aí, vocês estavam entre vocês, sem técnico, e o Evandro, vamos nessa. E aí, você ranqueou em 6 meses.
6 meses. A gente foi para João Pessoa. Treinamos aí durante... Na verdade, a gente tinha um objetivo de treinar 2 meses, 3 meses, no máximo ali. Mas aí o circuito demorou a começar naquela época. Teve um probleminha de contrato com o banco, que é o patrocinador do circuito brasileiro. E aí demorou para começar. Começou com um atraso de 6 meses. Mas foi legal, porque a gente teve mais tempo para treinar. Para mim foi muito bom, porque eu nunca tinha tido uma vida como profissional mesmo, né? E a partir desse momento ali começou a minha carreira profissional, que eu digo assim, de levar mesmo a sério, de ver a vida com outra história, sair de casa escondido, porque você falou porque eu comecei a cursar o curso de engenharia e passei no vestibular, desculpa, eu cursava em educação física, passei no vestibular e aí saí escondido porque meu pai... Eu falei com minha mãe, eu tô indo. Mãe é sempre mãe, né, cara? Mãe, eu tô indo, mas eu quero um prazo aí de 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Se não der certo, eu volto a estudar. É mais fácil do que deixar pra depois. E aí, graças a Deus, deu certo.
Legal.
E foi nessa, meteu as caras. Como a gente, as histórias só se repetem, né? E quando faz com o coração, cara, e vai com toda a força, acontece. Acontece. Eu tô dizendo porque... Eu queria ouvir um pouco. Posso, gatinha, perguntar?
Vai,
Como foi 2008, 2009, cara? Melhor do mundo, sabe? Pra nós aqui, é um orgulho muito grande, Harley. De novo, quando eu falo da minha irmã, é uma atleta que saiu da Guariroba, aqui, que num ambiente muito hostil, não tinha nem alimentação legal, e minha mãe fez o que fez e ganhou o mundo. Nós acompanhamos esse processo. E foi muito duro, muito duro. 2 vezes melhor jogador de voleibol de praia do mundo, cara.
Gente, esses títulos de melhor do mundo, né?
É
uma coisa muito legal, é incrível. Eu realmente não sei, não vou nunca mensurar o que é isso. E claro, a pessoa fica muito feliz, é um reconhecimento do seu trabalho, do seu esforço e tudo. Mas eu acredito que também vem uma responsa muito grande, né? Uma pressão, deve ser assim. Sei lá, né? De caraca, agora eu sou melhor, meu, e eu tenho que manter isso. E como que é, entendeu? Penso desse lado também, muito bom, mas grandes poderes, grandes responsabilidades.
A gente acompanhou, a gente sabe como foi aqui dentro de casa. Fala aí, cara, e aí, 2008, você tá lá.
Não, então, é engraçado, você fala a forma, e você falando da Paula, falando de onde veio, eu me arrepiei todinho aqui, cara, porque eu lembro da minha trajetória também, das minhas coisas, do jeito que foi. E assim, mas foi válido, no final tudo valeu a pena, né, o esforço, tudo, e assim, eu só fico triste porque o tanto de talento que a gente poderia ter e que a gente perde aí na metade dessa história, né, cara, o Brasil com tanta miscigenação de raça, de gente, que a gente poderia ter aí é uma coisa impressionante, mas enfim.
Verdade.
Eu entendo você, eu te entendo, né? Bem, cara.
E assim, cara, ter sido o melhor do mundo foi uma coisa, realmente, você, na verdade, era uma coisa que na época eu nem fazia ideia do que era, tipo assim, você tá ali, você tá vivendo, você quer jogar, você quer ganhar, e aí as coisas vão acontecendo, não é uma coisa, eu queria, assim, ser campeão mundial, eu tinha um objetivo na minha vida de jogar o circuito brasileiro, de ganhar uma etapa, quando, vou voltar um pouquinho só, desculpa.
Por favor, fica à vontade, cara, fica à vontade.
Eu em Brasília, estudando, nessa época aí que eu tinha 17 anos, por aí, terminando o segundo grau, aí eu fui fazer, eu lembro disso até hoje, porque é uma coisa que me tocou, que me marcou, e aí a gente ficou um final de semana na casa do amigo, fui dormir lá para fazer o trabalho que a gente tinha que fazer para apresentar na semana, enfim. E aí, no domingo, acordamos ali e tal, aí, pô, todo mundo gostou, era a mesma galera que jogava, era o mesmo grupo do estudo. E aí, passando a etapa do Mundial na TV, Esporte Espetacular. Aí eu, caraca, todo mundo assistindo, não sei o quê. Eu virei pros caras, etapa do Mundial, eu virei pros caras e falei que ia estar ali. Quando eu falei isso, os caras começaram a rir da minha cara.
Os caras riram.
Tipo, duvidar, né?
Beleza, valeu,
vai tá, tu lá.
Sonha, né? Tipo, pô, peraí, menos. E, cara, depois é o que aconteceu. Eu fui campeão mundial, e quando eu fui campeão mundial, por isso que eu voltei um pouquinho essa história, eu e o Pedro, na época, a gente foi campeão mundial. Na etapa do Brasil, a gente se sagrou campeão do circuito mundial, na etapa do Brasil, e faltando mais 3 ou 4 etapas para terminar o ano, a gente já era campeão mundial, e ali eu tava sendo transmitido no Esporte Espetacular. Então, na minha cabeça, vi um filme, né, cara? Aquela história que eu falava, pô, um dia eu vou estar ali, e eu tava sendo campeão mundial, no final do ano fui eleito o melhor do mundo, e ainda dentro do meu país, com as pessoas me assistindo, o meu sonho se realizando. Então, a história é essa daí.
Mire na lua, se a Rá já está entre as estrelas, né, cara?
Poxa, deixa eu anotar isso aqui. Muito bom.
Mas é uma verdade. Olha só, essa história a gente ouviu, tá? Quando a Paula machucou o joelho, Marley, que perdeu Atenas, ela, com lágrimas, cara, ela disse que traria a próxima Olimpíada. E eu tô, de novo, galera, eu tô falando aqui da Paula, porque relaciona muito. Inclusive, se a Aline me permitir, eu vou até seguir aqui numa uma questão que eu tenho de vôlei de quadra e vôlei de areia da Paula. Então, lembro que ela falou, eu vou trazer o ouro chorando, me arrepia só de lembrar, eu vou trazer a próxima Olimpíada. E ela trouxe a outra, e foi... Tá me ouvindo aí?
Trouxe mais duas.
Foi melhor do mundo.
Pra garantir, né? Se alguém ainda duvida.
Então foi maravilhoso. E eu vi você falar assim, cara, do passado, o que pensou e aonde. Porque assim, né? A gente tava, inclusive, até falando que um. Bernard Shaw, esqueci o nome do cara que ganhou o prêmio Nobel, que ele descobriu quando a pessoa faz. Quando ela começa a fazer, ela faz de coração. Isso foi uma descoberta da experiência humana. E aí ela sente, aí começa a fazer mais e mais. Eu acho que foi essa a impressão quando você chegou lá, campeão mundial, melhor do mundo, rei da praia. E aí se torna uma coisa constante, porque você já chegou num nível muito alto de voleibol. Não é isso, cara?
Desculpa, cara. Caiu aqui. Na verdade,
desabou.
Exatamente.
O cara tá lá fora, tem desconto, né, velho? O cara tá lá na Califórnia, velho.
Bateu um vento, hein?
Tá na praia, pô.
Aqui é um vento, doido, mano. Um vento leste. Não, desculpa. Na verdade, cara, é justamente isso. Você tá ali nessa... Quando você tá nessa pegada aí, você... É uma coisa que não é que seja normal, não. Claro, pô, pra mim é um orgulho hoje ter conseguido tudo isso, de ter conquistado. Mas ali na hora você tá numa pegada que você tá tão concentrado, querendo ganhar, querendo fazer as coisas... E aí quando vem esses títulos, são coisas que, tipo assim, é tipo o seu pagamento no final do mês. Você não pensa no seu pagamento, no que você... Você está realizando o seu trabalho, e ali é o resultado e vai vindo. Assim eu penso dessa forma. Então, até mesmo na forma, em questão, uma relação, um exemplo, a premiação. Se você me perguntasse quanto era a premiação, eu não sabia, porque eu só estava pensando ali no meu momento, ganhar, querer fazer o que eu faço de melhor, que é dentro de quadra. Então, é a mesma história. Eu acho que quando eu fui campeão mundial, claro, quando eu falei, caramba, bicho, não acredito. É, um cara disse que saiu lá de Taguatinga para estar jogando vôlei de praia no mundo todo e no final ainda sendo...
Saiu de um lugar que nem praia tem, né?
Pois é.
Esse detalhe. Boa, ainda boa. Consegui tudo isso, cara.
É isso, é isso.
Isso aí é que marca, assim, eu acho que e justamente aí você falando da Paula, é uma coisa que vem da gente, você lembra do momento, eu lembro dos meus momentos, porque assim, muitas coisas não foram fáceis. Quando eu falo que eu saí escondido, meu pai falou, pô, não, cara, e não era uma coisa que pra mim eu vou condenar ele, ele não me falou que não ia me dar dinheiro, por quê? Porque ele pagou cursinho pra mim, queria que eu estudasse, queria que eu fizesse essas coisas, porque seria um caminho muito mais certo, né?
Sim.
E aí, nessa história, muita gente fala, pô, mas você não ficou com raiva? Eu falei, cara, não. É, na época, eu queria provar que eu podia ganhar ali, conquistar o que eu conquistei. Claro, era uma vontade que eu tive. E assim, eu acho que isso me fez crescer mais. Porque às vezes, se você pensar até com o seu filho, você der tudo para ele, e aí as coisas passam a ter menos valor, porque tudo é fácil.
Exatamente.
E nisso, ele me fez saber que o valor das coisas era muito mais difícil, muito mais saboroso do que o que vinha fácil. Então, isso eu levo para mim, é uma coisa que eu levo comigo, que eu trago comigo, e eu penso assim, acho que esse momento assim, do meu pai, no primeiro momento, depois virou meu fã número um, mas nesse primeiro momento, queria o melhor para mim. Queria o melhor, não era aquele que ele não queria que eu jogasse, ele queria o melhor caminho, que teoricamente seria o caminho mais certo, mais fácil. Então, mas assim, foi muito bom porque me alimentou. E tudo na minha vida, quando eu tive dificuldade, graças a Deus, eu consegui sobressair pensando em que eu podia fazer melhor.
Muito bom.
Fica a lição, né?
São os nãos que a gente recebe, né?
É, o que faz crescer, isso, né?
É muito legal que a gente tem um trabalho de ajudar pessoas também, Arley. E por muitas vezes a gente fala sobre isso, né? De que precisa levar os nãos, que eles são importantes, que por muitas vezes eles são a semente para você ali começar daqui a um tempo visualizar aquilo acontecendo. No mundo, as maiores conquistas sempre foram nas maiores...
A partir das negativas, né? Dos nãos, dos...
Isso. Trabalhei com venda há muito tempo, eu agradeço todos os nãos que eu tomei para que eu pudesse me aprender e evoluir e também trabalhar minha resiliência, né? Eu acho que isso foi muito importante. Até seguindo aqui, tem uma passagem muito legal, cara, que... Eu lembro que a Paula era uma muito boa atacante. Eu fiquei por muito tempo em São Paulo acompanhando, né? Ia para todos os treinos. E a Paula não era muito boa no passe. E ela foi e falou com um técnico dela e marcou lá com o Paulão, que era o cara principal. E todos os dias, antes do treino e pós o treino, a Paula treinava uma hora a mais que todo mundo. Dava dó, Arley, sabe? Quando você vê que perde o soninho da tarde, perde a alimentação certinha, muda a rotina. É uma rotina, cara. Assim, é uma rotina inteligente, mas ela é árdua. Então, eu ver minha irmã saindo mais cedo, chegando no ginásio, treinando uma hora, aí chegava todo mundo, treinava. E quando ia embora todo mundo, aí a Paula começava a fazer o treino. Eu quero relacionar com o circuito da AVP. Eu não sei como foi, né, o americano. E aí, há um tempo atrás, um dos seus, das suas metas, dos seus desejos, era disputar. E na AVP, o toque tem que ser meio que perfeito. É um lance que a bola não pode rodar, eu não entendo bem.
Nossa.
E para ter esse toque na areia, e você abaixar e fazer... É porque é muito legal ver esses caras fazendo ali, sabe? Se posiciona, dá o toque, salta. Como é isso, cara? De onde vem essa força para falar, mano, agora eu vou focar nisso aqui, eu quero chegar nesse resultado e para isso eu vou abdicar disso, vou me esforçar mais que todo mundo. Eu li sobre isso e fiquei orgulhosão, cara, de você, porque me colocou lá na cena da Paula, sabe? E depois ver a Paula ser a melhor passadora de todas as competições que ela participava, em casa, pô, a gente tomava cerveja até, opa, a gente tomava cerveja e falava, cara, você é muito foda. Fala disso, cara, por favor.
Com certeza, cara, essa história do toque é interessante, porque eu lembro o primeiro treino que eu fui fazer com o Evandro, com esse meu primeiro parceiro aí de Brasília, que a gente, pra sair, né, pra se tornar realmente profissional, esse, cara, eu lembro, o primeiro treino, ele falou, primeiro a gente vai fazer um treino aqui de levantamento, não sei o quê. Aí ele jogava a bola só pra levantar, aí ele falou, eu vou fazer um círculo, você levanta dentro desse círculo aqui. Aí eu lembro, velho, tipo de 10 bolas, eu acho que uma ou duas caem dentro do círculo.
Não vai, mano.
E aí, cara, eu fiquei, não, meu irmão, o meu sonho é jogar no circuito americano, que é o circuito AVP, que é justamente o que falou de ter essa, de ser muito rígido, o toque. Agora tá um pouquinho mais liberado, mas antigamente era, e eu falava, e ainda vou pra lá e vou tocar, mas vou levantar de toque. Então, cara, eu ficava o dia todo com a bola, o dia todo. E eu ia para os lugares, assim, quando eu ia para as etapas, assim, eu ficava com a bola. Eu lembro de eu com a bola e dormindo. Aí eu dormia, acordava e tava com a bola abraçada, cara. Então,
É isso, cara, disso que eu tô falando.
Mas essa história da Paula também veio do outro lado do saque, né, cara? Que eu fui 11 vezes melhor saque, a galera fala, pô, mas caraca, 11 vezes. Aí vem a mesma história da Paula. Eu chegava antes pra sacar nos treinos, acabava o treino, eu pegava, colocava lá e continuava sacando. E lembro até hoje também dos... Eu pegava os bambolês, que a gente colocava uns bambolês para servir de referência, e ia lá, ficava sacando os bambolês, onde era as referências, os bambolês.
Sabe, eu sei como é, cara.
E aí, sacando. Então, quando você fala essas coisas, você fala assim, cara, não é à toa que ela foi lá e foi a melhor passadora, sabe? Na minha cabeça vem justamente o trabalho e a conquista.
É porque não é sorte, né? É dedicação mesmo. Trabalho duro, suor pra caramba. Porque tem gente que, né, vê uma informação dessa que, que nada, isso. E não sabe você tem que dar o sangue por trás pra conseguir estar ali. E deu o sangue por prazer, porque gosta, porque, né, não necessariamente correndo atrás daquele resultado, como ele falou antes. Né, pensando nos ganhos só. Não, fazendo por prazer também, né? Pela capacidade.
Você tá falando aí, eu tô refletindo aqui um pouco, porque parece ser uma coisa muito grande. O Arley é um cara extraterrestre, é um motoqueiro fantasma, é o cara que sai acima da média.
Tem um dispositivo único que só ele vai conseguir isso.
A repetição é a mãe do aprendizado, galera. Pra tudo. O Harley tá aí, eu tenho certeza que ele foi lá e repetiu muito, muito, muito mais vezes que você no vôlei. Então, cada um tem suas qualidades, virtudes e limitações. É foco, planejamento, foco, constância e disciplina. E aí chega, e não adianta se aventurar ali na praia. Eu acho que tem que ir ao mar aberto e tentar muitas coisas. Quando você fala assim, poxa, eu saí de casa escondido e fui lá e fiz. Isso aí pra você foi uma chave que foi virada tamanha. E que muitas das vezes as pessoas, de novo voltando, acham que é muito difícil, acham que eu não consigo. Você consegue, cara. Você consegue, estabelece lá o seu propósito.
Vê
o que você quer e vai com força total. Minha mãe...
Foco e ousadia.
Eu vou dar um exemplo, né, cara. Minha mãe joga na cara, mãe, eu te amo, tá? ela joga na minha cara, cara, pesadão. Ela fez tudo pelo Cláudio. Eu fiz tudo por esse cara. Eu levei pro CF, eu levei no Elefante Branco. Eu fiz tudo. E realmente, cara, eu tinha um potencial pra ser um grande atleta. Predisposição, força, tudo. E aí eu descobri... O samba.
A música.
A música. E aí outros interesses. E parei de fazer aquelas repetições. Então, cara, assim, é questão de escolha, né? E o que o coração manda e fazer o que gosta. Fala aí, Harley.
Mas assim, eu acho que se você vai fazer uma coisa com amor, é muito mais válido do que também você só fazer para conquistar para os outros. É justamente o que a gente falou, que assim, eu estava fazendo por amor, é a mesma história sua. Então, acho que assim, cada um. as pessoas me perguntam, eu tenho um filho de 7, fez 8 anos agora, ele vai ser jogador? Se ele quiser, ele vai ser. Mas não se eu quiser. Tá entendendo? Então eu acho assim, eu acho, né, acho que a cabeça da gente, meu pai queria que eu fosse engenheiro. E assim.
Legal.
Então acho que assim, essa parada aí que você falou, é claro, às vezes o pai sempre vai querer o melhor pro filho, vai querer que a gente faça, mas a gente pode dar um caminho, não que a gente vá fazer com que ele seja aquilo. E a mesma história, você falou, cara, você tá no lado, você foi para um lado que você amava, que você gostava, isso não tem preço, não tem nada que pague no mundo essa conquista. Então, acho que assim, não é o dinheiro, às vezes, claro, a gente precisa muito do dinheiro, mas o que adianta ter o dinheiro e também não ser feliz, né, cara? Então, acho que tem que pensar em tudo também, né?
Sim. Muito bom o pensamento. Até falando dele, qual o nome dele, cara? Ele tá aí? Esse moleque bonito, Rafa, cabeludo, cara.
Nossa, é muito lindo o seu filho. Esse...
Obrigado.
Cara, eu tenho 3 aqui. Eu falei que ele era parecido com o Anderson, meu primo. Você parece o meu primo Anderson. Ele falou, pô, esse cara é mó feião, tô mó bonito. Aí falou. Aí eu falei, cara, agora tu vai encarar o motoqueiro fantasma aí, ó. Ó, qual o nome dele, cara, do moleque?
Rafa. É o Rafa, Rafael.
Legal, parabéns.
Ele tá lá em Salt Lake City.
Olha.
Tá estudando
lindo,
lá.
Lindo, cara. Bonitão mesmo.
A gente. Eu repito muitas vezes que a palavra convence e o exemplo arrasta. As minhas filhas, as 3 são atletas. Eu tenho uma de 17, uma de 13 e uma de 1.
A de 1,
levantamento de fralda. Ela vai lá pra fora, cara, eu botei lá na frente da minha casa uns aparelhos de musculação e tal. E ela já pega os pezinhos e fica levantando, fecha a cara e fica levantando o pezinho. Nós estamos uma empresa de esportes que tem voleibol, vários segmentos, modalidades dentro de colégios particulares. Então eu já levo pra quadra, então eu tô começando da pequena, mas a de 17 foi assim a vida inteira. Ela foi ponteira do Corinthians por quase 5 anos, titular lá, forte pra caramba.
Handball.
A Cristal, a mais velha é a Lua, a Cristal é ginasta, hoje ela faz circo e
tecido.
É muito forte, cara, sabe, novinha, mas já toda travada, toda muito forte, porque faz sim, muita força. E a pequena tá nessa linha. Harley, se alguém me perguntar assim, cara, suas filhas vão ser... Fale, professor, desculpa.
Quando você termina aí, tem umas perguntas aqui.
Tá bom. Tá, porque eu fico empolgado, né, cara? Se eu tivesse 3 horas, a gente ficava conversando 3 horas. Aliás, tá convocado. Quando eu vim aqui no Brasil, cara, nós vamos trocar uma ideia, falou? Quero te conhecer pessoalmente.
E aí, bater uma bola também, né?
Aí não vou ter dó, não. Eu sou aquele cara que... vou até o fim, bro. Eu sou aquele cara que... Mas só pra eu complementar aqui.
Vai.
Suas filhas vão ser atletas? Cara, como você bem disse, eu vou fazer de tudo para que seja, porque elas vão vendo, né, no decorrer. E eu vejo que a minha filha mais velha hoje, a Lua, ela tá estudando para medicina. Ela vai ser uma médica atleta. Vai jogar bola, tanto que aos finais de semana ela vai bater handball com um adulto, ela tem 17. A do meio, com certeza, também vai ser. Então, acho que influencia bastante. A gente ia falar do Rafa, né? Qual era o seu desejo com o Rafa? Eu já vi que ele bate uma bola com você. Como é que tá essa onda, cara?
Não.
Tô falando pra... Eu falei das minhas filhas, né? Com relação ao Rafa, vê que vocês são muito ligados. Eu percebi que ele vai com você, ele bate bola. E ele é lindo, velho. Que moleque massa, né?
Obrigado.
Pode crer. Fala um pouco dele aí, mano.
Rapidão, mesmo você tendo essa consciência, né? Mais liberal de... Meu, ele vai ser o que ele quiser, né? Mas você sente que ele já quer seguir os passos do pai ou você já sente outras aspirações nele?
Ele engraçado, agora ele tá mudando mais. Antes perguntava pra ele e a gente tava no Brasil, perguntava pra ele o que você quer ser? Ele falava, jogador de futebol americano. Como?
Oi?
Aí,
entendi.
E aí ele, mas aí depois ele passou já para a fase do futebol, aí era futebol, porque é futebol, e engraçado, ele tá nessa história do futebol, só que ele é grande, então ele tem 8 anos, ele bate aqui no meu peito, assim.
Ele é grande, cara.
Ah,
e fez 8 anos agora.
De idade,
aí,
é verdade, ele parece maior.
Aí ele já tá nessa, mas cara, ele agora já começou a mudar. Não, que eu quero jogar, quero ser igual ao meu pai, quero ser igual ao meu pai.
Ele falou, né? Então tá rolando, então vai rolar. Não tem nem escapatória, já tá dentro já.
Eu falei, tá bom.
Eu tenho mais. Ah, tem umas perguntas ali. Eu tenho mais 20. Você tem quantos? Uns 30?
Vamos ver o que o pessoal tá perguntando, né?
Vai logo, galera. Vai logo, galera. Todo tempo.
Vamos nessa.
Tá bom, né?
Você tá ouvindo a gente, né? Porque a sua imagem a gente não tá vendo aqui. Acho que o problema é só com eu, mas eu vou. Comigo aqui, mas eu vou consertar. Arley, o Janderlan tá com a gente, como sempre, né? Tá sempre com a gente aqui.
Alô, Janderlan!
Beijo, Janderlan!
Ele já fala assim, olha, saudações, boa noite a todos, abraços, Cláudio, Aline e o convidado especial, Motoqueiro Fantasma. E a pergunta dele aqui é... Arley, você acha que o Brasil deveria ter mais torneios de vôlei de praia independentes da CBV, tipo os que acontecem aí nos Estados Unidos?
Cara, com certeza. Eu acho que a gente hoje... a gente está sentindo falta disso, independente assim, de ser da CBV ou não. Acho que a gente é um circuito, vou falar CBV e fora CBV, não é nada de criticar identidade, nada.
Entendo.
Mas a gente é um circuito que a gente tinha 16 etapas, circuito mundial, passou a ter 12 e a cada ano foi tirando. Hoje a gente tem a gente estava com o circuito até o ano passado com 9 etapas.
Caramba.
Quer dizer, 8 com uma, com uma que era uma etapa extra. E aí tem 4 challenges no meio que você nem conta como etapa, porque são torneios menores, premiação menor, quando a galera vai para o circuito mundial, mas do circuito brasileiro, porque antes também tinha as 16 e mais 4 challenges, então o total seria 20 se fosse colocar. E hoje a gente tem 8 torneios, 9 ali com uma etapa que é especial, que são só as melhores duplas do ano. E eu acho assim, isso está acarretando até na mudança de nível do circuito dos brasileiros fora. Então o Brasil levava tudo lá fora e hoje já não está mais assim. Teve a evolução dos times estrangeiros? Teve. Mas eu, para mim, ao meu ver, o nosso nível caiu um pouco porque a gente está jogando menos. Então, antes a gente tinha um circuito que era considerado o melhor circuito de vôlei de praia do mundo e hoje a gente tem tudo, mas não está conseguindo fazer render o que era antes. Então, para mim, era só porque hoje a gente joga muito menos que antes.
Boa pergunta, Janderlan. Poxa, que triste, né? Fiquei até para baixo. Falei, poxa, porque já que a gente levava tudo, por que não continuar levando tudo e mais um pouco? Bom, pensamento.
Pois é. E aí vem o outro lado, que é justamente aquela parte que a gente falou, que o Cláudio falou um pouquinho antes ali, de aprender com as derrotas. Eu acho que hoje é o momento da gente correr atrás disso. Eu fiz parte da comissão de atletas, eu era vice-presidente da comissão de atletas do vôlei de praia, e fui também vice-presidente da associação que a gente criou. E eu acho que é a hora agora também dos atletas se unirem e começar a buscar esse formato de ter etapas, não ficar dependendo só da CBV. É uma hora de ter o crescimento, porque a gente está vendo que é necessário para que o esporte continue no seu alto nível.
Legal.
Boa, tem mais uma aqui, posso fazer?
Por favor.
Manda.
Ele fala assim, ó, seu projeto... Projeto de campus, é isso? Campus do vôlei de praia, veio pra ficar, como é que é?
Cara, na verdade já tô no meu segundo ano aí esse projeto, né, cara? Eu comecei a fazer uns camps fora, não eu fazendo, mas eu fui aprender como é que era, fui ser técnico ali, trabalhei vendo essa história, e aí levei pro Brasil, foi o primeiro camp de vôlei no Brasil, e já fiz 2 anos consecutivos. Eu queria estar fazendo mais, porque eu tenho só... Eu fiz um em janeiro do ano de 21 e 22. E aí eu queria ter feito mais um no meio do ano, só que as datas estavam difíceis, porque também teve a história de Covid, teve tudo isso aí, complicou um pouco. E aí o meu objetivo era fazer camps e clínicas. Então... Até tinha um projeto de fazer com o pessoal da quadra também, da gente revezar, sabe, fazer tudo junto, então ia ser bem legal. Mas enfim, esse camp aí já é o segundo ano, E se Deus quiser, em janeiro eu vou estar de novo aí no Brasil para fazer a terceira edição. Está sendo bacana. Um sucesso, cada edição. Tá, a galera está adorando. Tá, todo mundo que fez uma vez quer voltar. E os outros que já estão sabendo estão querendo vir. Isso é legal.
Pô, tava nas minhas coisas aqui. Eu ia perguntar sobre isso, cara. Porque a gente tem algumas ideias, inclusive aqui na nossa empresa, de dar a oportunidade de pessoas darem um rolê. Ir lá fora e enfim. É, esses projetos de camp clínica é muito legal. A Paula e o Folhas, meu cunhado, tem muita experiência nisso. E eu acho demais, cara. Você muda a história, a vida em uma semana de uma criança ou adolescente que tem a oportunidade de dar uma volta dessa. Então, Halle, cara, quiser deixar um contato aí pra galera.
Qual o caminho, né? Isso fica até sabendo, pra acompanhar.
Até vai ter. Pode ir com 44? Até que idade é a parada?
Até que idade.
Rapaz, olha, o maior prazer que tem é você ver as pessoas que amam tá ali por amor. Porque, assim, muita gente pensa também que é só para o pessoal mais novo. Não, claro, tá tomando uma proporção. Lá, os que eu fiz na Europa, a galera que vai muita gente de férias, muita gente para curtir. Mas aqui tá, no Brasil, tomando uma proporção, o meu, que tá indo uma galera muito jovem. Mas, ao mesmo tempo, tem essa galera que ama, que jogou, que gosta e que vai também. Então, isso é legal de unir os dois, sabe? É uma experiência, você pega a experiência da galera. Teve um no meu camp agora, no último, um cara que fez, foi ele e o filho. Imagina o seu prazer de estar fazendo um camp, passar uma semana com seu filho jogando vôlei.
É demais.
Fazendo
com
o que
ídolo.
Você gosta.
Com o ídolo, né?
Pois é.
pô, claro.
Tá com essa... Então, isso foi muito legal, cara. Eu acho que é juntar tudo. E aí no camp tem a parte toda de vôlei. E o slogan até fala: quer treinar como um profissional, com um profissional?
Uhum.
Então, não tem medo, né? Então, e assim, tem meu Instagram, tem o Instagram do camp também, que é Harley Beach Camp. Então, esse contato, essas coisas, além do e-mail, tudo que tá ali. Mas, assim, o lance do camp, por quê? É uma semana, eles treinando de manhã, de tarde, tem um dia... Só que aí eu faço, um dia a gente tem um passeio, legal. Outro dia a gente tem um jantar, então tem várias coisas inclusas, assim, não é só o vôlei. E depois, legal. No final, todo mundo sai com uma família, é muito legal de ver, cara.
Nossa,
esse ano a gente fez um... vocês quiserem, estão convidados.
Eu vou cair pra Califórnia. Garoto, eu sou da Califórnia.
Mas esse eu tô fazendo em João Pessoa.
Entendi.
Se Deus quiser, eu vou fazer aqui também.
Cara, faz sim.
Ah, bacana, a gente tava querendo conhecer lá, ó, já fica...
Já tá aí a dica.
Janeirão, já reserva tudo pra janeiro, ó.
Oh, mas cara, eu pro vôlei, ó, sou ótima dançarina, viu? Porque... Péssima.
Ela fez alguns treinos com a gente, cara, mas não é muita praia dela. Mas foi bem, gatinha. Foi muito
lá.
Bem. Vai lá, bate a bola, é guerreira, vai lá e tenta, entendeu? Faz parte.
Tá bom, isso é o que importa.
E se diverte.
É isso aí.
Tem uma coisa que é legal. Eu tenho certeza, Ale, que uma galera sonha em ter um futuro como o seu. Aqui de Brasília, você comentou muito bem, que não tem nem praia, então a galera se esforça, vai sem técnico mesmo, etc. Como é que eu vou dizer isso? Uma vez, cara, a Paula me ligou, ela tinha tomado a decisão de parar com o vôlei de quadra. E ela já estava treinando areia no Rio. E ela tava animadona, tava feliz, tava começando a dupla com a Mari ainda. E ela me liga em prantos do carro, mas chorando mesmo, como eu não via minha irmã chorando há tempos, como uma criança. E eu, o que foi que aconteceu? Ela, não quero mais. Isso não é para ser humano. Eu não tô aguentando. E, cara, me deu uma dó, eu tô falando aqui meio que descontraído, mas foi muito verdade o que ela colocou. De que tava sendo muito dura que a areia não é brincadeira, que não é para qualquer um, e que eu achava que o preparo que eu tinha, etc., como ela era muito forte e resiliente, ela deu a volta por cima disso, continuou, depois foi fazer outra dupla e etc., e tomou a decisão de parar por conta do quadril, mas seguiria. E ó, cara, a Paula, eu sempre falei para vocês, eu tava vendo a Paula lá, se não fosse as lesões da quadra, que ó, o rally tá zerado, porque a areia ajuda muito, lesões de quadra, etc., a Paula estaria lá, porque ela é foda, não sei se eu posso falar isso aqui, mas ela é muito forte. É, tem um pipo. Então, assim, quando ela me ligou, cara, e falou dessa forma, eu falei, eu lembrei de mim, que quando eu fui pra São Paulo em 2014, antes, 2012, eu fui fazer voo de areia também. E eu fiquei um dia, eu não aguentei. Muito gás. Então, pra falar um pouquinho desse processo de quadra, areia, dor. Eu sei que você não passou, mas sabe as dificuldades que tem de poder seguir, de ir para João Pessoa, sonho de tirar dinheiro do bolso, de se matar, ficar um tempão lá, tem alguns amigos. Qual uma dica, Harley? Como a gente pode ajudar uma galera que está ouvindo a gente aqui, que gostaria de ter um primeiro passo, uma primeira etapa que o Harley teve, por favor? Como é que você enxerga, cara? Por favor.
Cláudio, eu vou falar a primeira etapa que o Harley teve, não, vamos pular a etapa que o Harley teve, já que a gente já tem o caminho, vamos tirar as pedras.
Porque essa primeira etapa deve ter sido dura pra caramba, cara, então...
Não, valeu muito a pena, mas assim, hoje que eu vejo com... Hoje tá, as coisas são muito mais fáceis, né, de se conseguir, pelo fato de você ter mais meios de comunicações, as coisas são mais fáceis, mais abertas de você encontrar. Então, o primeiro caminho, cara, eu acho assim, claro que para você ser atleta, eu acho que não só de vôlei de praia, de vôlei, de, sei lá, qualquer esporte, cara, é dedicação, isso aí em primeiro lugar. Então, a partir do momento que você quer ser atleta, quer ser, vamos lá, vamos pro vôlei de praia, dedicação, foco, porque eu conheço, como a gente tinha falado um pouco no começo ali, vários amigos meus, eu falo que eram melhores do que eu, e isso eu não estou falando para me gabar, nada disso, é mais uma realidade, porque até mesmo hoje eu vi uma entrevista de um técnico e o cara falava praticamente a mesma coisa. Vi vários colegas, amigos meus, que tinha até mais talento do que eu, e no meio do caminho ali ficaram porque achavam que era tão bom quanto eles eram. E eu nunca achei isso, eu sempre achei que eu podia trabalhar mais. Então essa primeira fase aí para mim é só o trabalho. E hoje, como eu disse, mais fácil a comunicação. Hoje a gente tem muitos centros de treinamento onde facilita essa história. Naquela época a gente não tinha técnico, você tinha que buscar. Hoje a gente tem centros de treinamento, assim, em Brasília mesmo. A gente tem vários profissionais aí. Na minha época não tinha um técnico de vôlei de praia, tipo assim, tinha os técnicos de quadra, o Vagão, o Jerônimo, né, essa galera toda. Uhum. E hoje a gente tem técnico de vôlei de praia em Brasília, que tem um nível bom, que tá na seleção, tá com a seleção de base. A gente tem outros técnicos que também tem vários que foram fazer, teve um que foi fazer meu camp também, que é o Glauco. E então acho que assim, esse caminho hoje, ele pode ser encurtado com essa história de você ter essa comissão técnica, de você saber o caminho por aí. Antes a gente saía para buscar alguma coisa sem ter uma perspectiva, assim. Sim. Hoje, você quer treinar, para mim, eu acho que você primeiro procurar um técnico que tenha um respaldo, que tenha um bom nível para saber o que você vai estar fazendo, e aí você vai ver se realmente você vai querer isso ali ou não. Aí é o lance da persistência, né? Persistência. Essa história toda aí.
Muito bom. Ó...
Legal demais.
Toda vez a gente chega nesse momento, cara, que tá chegando a nossa reta final aqui do programa e a gente fica querendo ter mais, querendo mais, falar, e mais e mais. E estamos aqui, mais uma vez. Harley, eu solicitei que você dividisse como que... Quais são os primeiros passos, né? Então, são centros de treinamento pra galera que tá aqui em Brasília. A gente falou do procurar o Glauco, é isso?
Uma Glauco, galera que tá... no parque tem a...
No parque da cidade. Se liga aí, ó. E... Vai lá no parque da cidade, cara. Chega lá, cola lá. Faz como a gente fez. Chega do nada. Posso treinar aí? E aí o cara treina aí. E vai te observando.
Hoje existe essas escolinhas, existe esses, os treinadores, existe tipo, cara, se você joga, se você vai procurar, se você tem realmente um sonho, vai ali. E quem não tá em Brasília, vamos lá, que tem gente desse, vá, procure, cara, porque assim, não é, vai deixar, se você tem um sonho, tem que buscar, como você falou, como eu falei. Então vai atrás, corre atrás. E hoje tá bem mais simples que antigamente.
Quando você vem aqui ver a gente, velho?
Cara, se Deus quiser, em dezembro eu tô aí, tô na terrinha aí, minha família toda aí, né, cara? Então sempre Natal eu tô por aí. Então, se Deus quiser, mais uma vez.
Você tá aí na Califórnia como técnico, é isso?
Treinador,
técnico.
Como técnico. Isso, muito legal. Isso. Aí tô de técnico aqui num clube. E por enquanto eu tô na quadra, mas chegando o verão aí eu vou pra areia.
Bacana, muito bacana bom. Demais.
Eu vou pra minha praia.
Vou ter que cortar minhas petinhas, mais algumas aqui,
eu mas também. Estamos
chegando ao fim, né? Eu vou deixar pra você, gatinha. Faz uma pergunta pra você, final.
Aquela última, assim, raspando aqui no horário.
Isso.
Eu tenho uma curiosidade, na verdade.
Por favor.
São duas perguntas, vou tentar ser bem objetivo, você. Tá? Não precisa responder tudo, não. Primeiro é sobre a questão da Olimpíada. É uma coisa que a gente realmente, né, fica, poxa, mas como assim não foi e tal? Logo,
tem
cara.
Todo o potencial.
Isso não diminui em nada, claro. Muito pelo contrário, né? O que você conquistou tá aí, tá conquistado. Mas a gente não tem como não se perguntar, não associar, né? Faltou só isso e o porquê. Mas lembrando, tá tudo lindo também do mesmo jeito, viu?
Claro.
E a segunda. Aí você explica depois o porquê que a motoqueira fantasma, né?
Boa, pra fechar.
Essa também era uma pergunta minha.
Ah, que legal. Não, na verdade é o seguinte. A Olimpíada realmente foi uma parte ali muito dura da minha carreira. É onde, cara, pra mim, eu falo que eu não tenho meu pai. E foi um sentimento, o pior sentimento assim, que eu tive foi de perder meu pai. E claro que proporções diferentes, mas eu digo que a Olimpíada, quando eu não classifiquei para a Olimpíada, chegou próximo ali, foi o sentimento que chegou mais próximo dessa história do meu pai, então foi muito duro, realmente, na época foi uma coisa, a gente era a dupla número um do ranking mundial, naquele ano a gente foi campeão mundial e estava fora da Olimpíada, ou na Olimpíada mesmo, quando perguntaram antes dos caras serem campeões olímpicos, o Todd Rogers e o Phil Dalhaus, perguntaram para eles qual era a dupla mais difícil que eles enfrentariam na Olimpíada. Eles falaram, não, a dupla mais difícil não tá aqui. Falaram
assim. Falaram, velho.
Boa. Ah, só.
Então, a dupla mais difícil, mas assim, eu acho não que... tá aqui.
Mas fica um reconhecimento também através desse
claro,
comentário,
claro, ele,
né,
levou isso com ele pro resto da vida, não tenho dúvida.
Então, e assim, foi duro, foi muito duro. E naquele momento, teve um episódio assim que eu lembro, vou falar, ser rápido, breve, por causa do tempo aí também. A gente chegou... Na hora que eu cheguei na etapa, a gente perdeu na etapa de Marseille, quando a gente foi para a etapa da Suíça, eu cheguei no lugar assim, que estava a família do Pedro, as irmãs, né, que jogam, a Isabel, aí chegou todo mundo com aquela tristeza, tipo um negócio pesado, aí todo mundo meio que chorando, meio assim, e eu falei, caraca, negócio, sentimento muito ruim, assim, um negócio pesado mesmo.
Pesado.
Aí eu comecei a pensar comigo mesmo, assim... falei, caramba, bicho, eu não vou estar aqui para minha história ficar como o cara que perdeu a vaga para a Olimpíada. Eu quero conquistar, não tinha sido campeão mundial, nada. Eu falei, cara, não posso. A história dessa dupla aqui não vai ser de perder a vaga para a Olimpíada. Aí, naquele momento, mudei o chip e falei, não vai ficar com a dupla que perdeu a vaga para a Olimpíada. Não falo nem de mim, falo do time. E aí eu falei, não. Pô, meu irmão, eu quero ser campeão mundial, porque eu quero mais do que isso. E aí, naquele ano, a gente vê a outra história, a gente foi campeão mundial com 4 etapas de antecedência. Então, tipo assim, e a gente ganhou a etapa. Isso é duro, mas a gente acabou a classificação olímpica. A gente não classificou para a Olimpíada. Hoje, eu falo que era, tipo assim, como um exemplo de Fórmula 1, 2 milésimos de segundo. Uhum. A gente... E naquela época, hoje tem gente classificando para a Olimpíada sem ganhar nenhuma etapa. Eu digo assim, hoje no Brasil.
Quatro etapas antes já eram campeões mundiais.
Tá? É tipo passar adiantado na escola, né, galera? Eu nunca passei. Terceiro bimestre, tu já tá passadão.
Mais ou menos isso. E os resultados para classificar para a Olimpíada era assim: você tinha que pegar de seis resultados, você descartava um. Então você ficava com os cinco melhores resultados. Olha nossos cinco melhores resultados. Quatro primeiros e um terceiro.
Caramba.
Muito e fora forte, da Olimpíada.
Cara.
Hoje, muito forte. Tem gente classificando para a Olimpíada sem ganhar nenhuma etapa.
É. Caramba.
Do Brasil, eu falo isso porque é assim, porque eu digo assim, a classificação olímpica do Brasil é mais dura porque a gente tinha dupla muito mais forte. Então, é o que eu tô falando, a gente era primeiro do ranking fora da Olimpíada, porque a outra dupla estava junto desde do ano anterior, já na corrida olímpica, fazendo mais pontos. Então,
sim, entendi.
Foi por isso.
Entendi.
Mas, enfim, hoje, graças a Deus, tudo passou.
Sim, e aí de novo ficou a lição de quando você perde uma coisa ou não consegue algo, como aquilo te impulsiona para novos ganhos na frente, né?
Isso aí. E ele fala com maior tranquilidade, isso aí pra ele foi pouco pela
muito
força
legal,
que ele tem
interna. Claro.
Isso aí, cara.
Muito bom.
Obrigado por responder, é uma pergunta dura. A gente sabia, cara, inclusive, sabe? Às vezes a gente não alcança algo e fica pensativo, mas é ir lá e fazer melhor. Eu acho que é isso que eu penso, né? Que a gente
enfim.
Pode falar, desculpa.
Cláudio, corta. Não, e ainda vem aquela. Aí a Aline falou e o Cláudio tá falando, mas assim. Vou falar uma coisa para vocês. Eu não fui para a Olimpíada como atleta, mas ainda tenho o sonho de estar na Olimpíada, tá?
Ou o Rafa, né, cara?
Ainda há possibilidade.
Não, então, se o Rafa tiver, eu vou estar, né?
Isso aí, cara. Mas você anda de moto, assim, é isso?
Oi?
Você anda de moto? Qual é a parada?
Ah, do motoqueiro, não. Aí a do motoqueiro é o seguinte, cara. Meu nome é Harley, né? É igual escreve Harley Davidson.
É igual,
mas quando eu vim jogar aqui no uma etapa que teve nos Estados Unidos, os caras começavam, come on, Harley, come on, e fazia assim. Como se fosse na moto, né? Uhum. E eles falavam, tipo, acelera, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer isso quando eu entrava na quadra, tipo assim, quando os caras chamavam, eu fazia, e o DJ, que sempre estava no circuito mundial, ele estava nessa etapa daqui. E ele é espanhol até, Tony Rojas. E aí ele falou, caraca, ele falou não, ele chegou, quando eu fui entrar no outro jogo, o que ele fez? Tem uma música do AC/DC, que é justamente Harley Davidson, e aí o barulho da moto.
Imagina aí, isso lá no momento, na hora, cara.
Com a marca massa.
Nossa, aí, brother, que massa.
Ficou essa história de Harley, tipo assim, aí quando foi pro Brasil, tinha também a galera, o Daniel, que cuidava da animação no Brasil, ele fala, pô, motoqueiro, meu irmão, é motoqueiro fantasma, não sei o quê, Daniel e Maradona.
Galera de acordo. Massa demais.
Muito legal, cara. Pô.
Poxa.
Ô, gatinha. Ô, velho, eu...
Dovan, vamos ver isso aí, Dovan, a gente precisa de mais uma hora, não tá
mais
dando.
Mais uma hora, né? Vou expulsar o Juninho, tirar ele daqui.
Eu quero te agradecer, bicho, por aceitar meu convite, tá? De novo, faz bastante tempo que eu já te acompanho ali, porque eu sou fã de voleibol e a gente, de novo, olha para os nossos talentos e fala, olha só esse cara que é daqui da terra e tá lá. Olha lá o Casarré, que é daqui de Brasília, que é um ator, né?
Sim.
Aí olha lá
Juliano Casarré,
o Rainer Cadete. Olha lá a Paula Pequeno.
Olha a Paula. Olha o Leandro Brito, que veio aqui,
cara,
também.
Então, assim, estou muito orgulhoso cada vez mais da minha terra aqui. Eu amo esse lugar. E essa oportunidade que a gente está tendo de conhecer mais e mais pessoas e poder ajudar outras com o que a gente recebe de orientação é um dos meus propósitos de vida. Então, quero te agradecer, cara. Muito obrigado pelo tempo que a gente passou aqui junto. Falou? Vai, gata.
Obrigada mais uma vez. Parabéns pela história, pelas conquistas. Muito legal. Com certeza, quem está assistindo, que gosta ou quer seguir na carreira, aprendeu bastante. E esse é o valor, né? Da gente trazer essas pessoas que têm essa grande expressividade, que são da capital, porque aproxima, né? Daqueles que têm o sonho. E aí eles entendem que é possível. Eles veem que eles podem também. Então é muito importante. E você fez parte disso agora. Então a gente agradece de todo o coração. Obrigada. sucesso e a gente se encontra lá no campus de João Pessoa. Tá agora. Ah, intimei, vai ter que ir.
Da Califórnia, vou pra Califórnia. Halley, palavras de motivação pra encerrar, velho, por favor. Tá contigo. Cara, tudo.
Palavra de motivação, eu acho que eu tenho uma coisa que é comigo aqui. Primeiro é lutar, tipo assim, os objetivos. Primeiro, cara, é você com você mesmo. Correr atrás do que você quer, do seu sonho. É, sempre abrindo as portas e nunca fechando as portas. Eu acho que todo caminho que você fizer, você sempre deixar essas portas abertas. Para que se você precisar voltar, ela tá ali. Para te socorrer, para você entrar, você voltar e tá do mesmo jeito que você deixou. Então, todo lugar que eu passo, eu gosto de fazer isso. Eu acho que sou um cara que eu penso muito, mas é natural também, não é uma coisa nada forçada. Então, acho que tudo que você for fazer na vida, cara, não é porque hoje você vai dar um passo maior que você vai ser um atleta de renome, um cara que tem fama ou não. É, tratar do mesmo jeito as pessoas que você conheceu lá no passado, porque também fizeram parte do seu, vão fazer parte do seu futuro. E ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, porque essas pessoas também podem te encontrar lá na frente. É, eu acho que isso é o que eu levo para minha vida. Então, eu sou um cara que sou simples e sempre vou pensar assim. Acho que é cada passo de uma vez, é uma passo a passo, né? E sem querer passar por cima de ninguém.
Legal. As portas estarão sempre abertas aqui.
Vocês podem ver. Halley Marx, um grande ser humano e um grande atleta.
É isso aí.
Valeu, meu irmão. Muito obrigado, cara.
Muito obrigado.
Muito obrigado mesmo. A gente volta a falar, tá bom? Dá um abração no Rafa aí, na galera geral. Pode deixar que eu vou mandar um salve pros caras todos aqui, tá bom?
Tá bom. Queria agradecer vocês também pelo convite. Brigadão mesmo. Valeu, foi muito legal. E agradecer também o pessoal que tá por trás aí, né?
Alô, Idovan!
Tamo aí. Valeu, olha. Foi um prazer mesmo.
Então, brigadão. Muito show. E sempre que precisar, a gente tá aí. Valeu.
Valeu, obrigado, demais, cara.
Tudo bom. Valeu, mano. É isso. A gente fala. Vamos nessa. Falei que ia dar certo? Deu certo. Eu vou bater uma bola agora. Agora eu vou.